Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Mário Campo Largo, português, que é diretor-geral de informática na Comissão Europeia. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 32º episódio do Made in Tech de 22 de junho de 2021 temos connosco um português que não se fala muito, mas tem já há alguns anos cargos importantes do ponto de vista tecnológico na Europa. Mário Campo Largo é atualmente o diretor-geral da DG Digit, que é a secção de informática da Comissão Europeia. Ele é responsável por uma série de áreas relacionadas com o desenvolvimento de serviços digitais, locais de trabalho digitais, infraestrutura na cloud, enfim, uma série de áreas e acaba por também ser aqui um braço de tecnologia para aconselhar a Comissão Europeia para passos que possam ser dados. Ele, na verdade, tem este cargo depois de muitos anos como diretor-geral adjunto desta DG Digit, de Direção de Informática, passou a ser o diretor-geral mesmo, já neste ano, e portanto ocupou já vários cargos na estrutura europeia, já há muitos anos que está a trabalhar na Europa, trabalhou durante vários anos também no Centro de Inovação e Desenvolvimento de Portugal Telecom, que atualmente é conhecido como Altice Labs, em Aveiro, com um grande destaque, e portanto temos aqui uma conversa com ele muito ampla sobre aquilo que tem sido a evolução do ponto de vista tecnológico e de internet e de cloud a nível europeu e quais serão os próximos passos. Ele tem, de facto, uma postura aqui muito transversal, ele conhece muito bem esta área, sabe por onde é que a União Europeia quer se dirigir e porque é que ainda não chegou lá. Portanto, tem um conhecimento interno muito interessante nesta área. Falamos, como é óbvio, do caso Census 2021, em que uma empresa americana viu-se aqui no meio de uma polémica, Cloud Service, uma polémica, já falámos um pouco sobre isso aqui no podcast. Falamos aqui numa questão também muito importante, tem a ver com a soberania dos dados a nível europeu. Há um projeto chamado Gaia-X, que foi lançado há cerca de 2 semanas. Mário Campo Largo é um dos colaboradores desse projeto europeu, que estreou há algumas semanas em Aveiro a sua secção de cloud a nível português, em Aveiro, portanto tem aqui uma ligação também a Portugal. E falamos também depois noutra questão que eu acho que é bastante importante, que é a burocracia à europeia. Quais são os melhores exemplos? Falamos aqui depois também da Estónia e, claro, também a nível dos grandes gigantes tecnológicos americanos e sua influência para Portugal. Falamos, claro, depois também, como é óbvio, no 5G e no 6G, porque também está na ordem do dia. Sem mais demora, segue então a conversa com Mário Campo Largo. Olá, Mário, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Onde é que este podcast o encontra?
João, muito obrigado pelo convite. Este podcast encontra-me em Bruxelas, num dia um pouco menos cinzento que habitual e sentado no meu escritório, o que também não é uma coisa muito habitual, porque hoje em dia, digamos, fazemos muitas vezes digamos, o telework, ou seja, a noção de escritório no edifício da Comissão ou a noção de escritório na nossa casa é um pouco interchangeable, portanto, estamos de um lado e no outro lado, trabalhamos em qualquer lado, em qualquer hora.
O trabalho flexível hoje em dia está muito presente aí na Comissão, não é? Ou seja, já está muito presente.
Exatamente.
É curioso que aí antes da pandemia, portanto, em janeiro de 2020, por exemplo, eu lembro-me que era um hábito muito das tecnológicas. As tecnológicas tinham muito esse hábito de falar na flexibilidade do trabalho, trabalhar em qualquer lado. Agora é um hábito de toda a gente, não é?
É um hábito de toda a gente, mas eu devo dizer que na direção-geral que eu agora lidero, que é a Direção-Geral de Informática da Comissão, havia, de alguma maneira, uma propensão quase inata para trabalharmos pelo menos em vários sítios, porque somos uma direção-geral que tem parte dos seus funcionários no Luxemburgo e parte em Bruxelas, portanto estávamos completamente familiarizados com as reuniões híbridas, com a utilização de videoconferência, mas não nego que, digamos, os hábitos de telework se resumiam na comissão em geral, provavelmente 5 mil pessoas, 5 mil colegas que muito à volta da quarta-feira, que é o dia em que, para alguns pais ou mães, era necessário dar algum apoio em casa e as pessoas faziam telework. E, de facto, o dia 16 de março de 2020, que curiosamente foi o dia em que eu tomei funções como diretor-geral interino nesta direção-geral, foi o dia do lockdown na Bélgica. E, portanto, foi o dia...
Em Portugal também, curiosamente, foi o mesmo dia que em Portugal.
Exatamente. Portanto, foi aquele dia em que nós passámos o fim de semana, digamos, a tentar fazer com que a nossa infraestrutura pudesse ser mais adaptada a um telework massivo, a um teletrabalho massivo, e em que devo confessar-te, a segunda e a terça-feira, pois que o dia 16 e o dia 17 foram uma segunda e uma terça-feira, foram dias bastante desafiantes para nós nesta direção-geral.
Pois,
e folgo muito em ter concluído que a eficácia e eficiência da direção, das direções-gerais, da comissão, de facto, não foi afetada, antes pelo contrário, com uma mudança de um dia para o outro de 35 a 40 mil pessoas de trabalhar no escritório para trabalharem remotamente. E isso vai ficar como uma lição de vida muito importante para mim.
Claro, sem dúvida. Aliás, acho que por toda a Europa sentiu-se um bocadinho isso, desde estados, administrações públicas, empresas, foi em todo lado, universidades, foi em todo lado, de facto, foi uma altura curiosa.
Sim, eu costumo dizer que há três coisas importantes neste contexto. Um é perceber que as nossas equipas ainda vão an extra mile further, ainda vão mais além, porque principalmente quando há uma crise, e uma crise que é social neste momento, naquele momento, uma crise social, uma crise da humanidade, digamos, as pessoas estavam disponíveis para ir a fazer ainda mais. Isso foi extremamente importante. Depois, o que foi importante, muito importante também, é ter havido, antes dessa data, e já desde 2018, uma estratégia digital para a Comissão, o que nos permite, nestes momentos de crise, avançar etapas e galgar etapas e acelerar essa transformação. E depois, também não quero, digamos, sem falsa modéstia, mas não quero também menosprezar o papel das lideranças. E o papel das lideranças, nesse momento, é um papel de coragem, um papel de avançar. E na nossa direção-geral, acho que esses três aspectos foram muito importantes. Termos as equipas completamente disponíveis, João, termos uma estratégia que nos permitia saber onde queríamos chegar e termos a coragem, não só dentro da direção-geral, mas também da Comissão, de avançar rapidamente. E é claro que a declaração da nossa Presidente von der Leyen, desde o princípio, de querer fazer uma Digital Commission, uma Comissão Digital, foi muito importante nesse aspecto.
Claro, aliás, a vice-presidente Margrethe Vestager tem um cargo cujo nome é precisamente o cargo da transformação para a era digital.
Sim, e como vês, os dois vice-presidentes, dos quais a nossa bem conhecida, e eu sei que ela esteve aqui contigo, João Vestager, tem o pelour, digamos, do digital e há também o pelour da sustentabilidade. E, aliás, no contexto da presidência portuguesa, é muito interessante ver que os dois aspectos, do digital e da sustentabilidade, de alguma maneira, de uma forma muito prática, se começaram a fundir com a declaração, a 19 de março, no Porto, das entidades privadas que, digamos, de alguma maneira, se comprometem a fazer uma digitalização que é sustentável e que já vem na linha da declaração de Berlim, que é uma declaração que foca na sociedade digital e no governo dessa, na governança dessa sociedade digital a partir dos valores europeus e que agora com a carta, digamos, publicada há poucas semanas pela presidência portuguesa, que foca numa digital democracy with a purpose, portanto, como é que nós vivemos com esta charta dos digital rights, não é? Como é que os direitos dos cidadãos neste mundo digital se vão interpretar e levar para a frente. Temos claro. Aqui uma sequência importante e que vem, aliás, dentro da ideia da Digital Decade for Europe, portanto, esta ideia que nós temos um compasso, uma bússola que nos vai guiar na próxima década. Portanto, eu vejo isto como uma, enfim, estando muito na parte digital, vejo isto como um contexto extremamente importante, provavelmente também, de alguma maneira, pressionado pela crise, mas que já vinha de trás e que vão ser pilares determinantes para o que a Europa e o que o mundo digital vai ser no futuro.
Claro, é preciso, aliás, a pandemia acelerou muito isso, não é? Esse lado digital já era muito premente, a pandemia só acelerou e trouxe mais gente para ele. Mas antes de entrarmos por aí, eu queria tentar perceber duas coisas. Uma é o que é que, para quem não sabe, o que é que o diretor-geral da Direção-Geral de Informática da Comissão Europeia, o DIGIT, o que é que direção-geral é esta? O que é que faz para o comum dos europeus? Que papel é que ela tem, na verdade?
Esta Direção-Geral é o Departamento de IT da Comissão, e talvez essa seja a forma mais simples de explicar. Mas se de alguma maneira eu estivesse a falar contigo, João, há 10 anos atrás, esta Direção-Geral preocupar-se-ia em dar a infraestrutura base para o funcionamento da Comissão, ou de uma organização pública neste caso, mas também para uma organização privada. Ou seja, temos o nosso data center, temos os nossos do nosso departamento de segurança, temos os departamentos de, digamos, que fornecem o equipamento a todos os funcionários para poderem trabalhar, mantemos e desenvolvemos muitas ferramentas de software para que, digamos, os processos legislativos, os processos de financiamento através de procurement ou através de grant, através de subvenções, possam ser feitas. Digamos, esta é a noção tradicional, e nada de negativo quanto ela, mas os últimos anos mostraram que a distância entre o business e o IT é cada vez menor e temos de ter uma dinâmica, um efeito sinergético between estes dois layers, ou seja, temos que pensar na transformação digital das nossas organizações. Se de alguma maneira a transformação digital das empresas privadas visa o foco no seu cliente, visa o foco, digamos no seu business, no seu sentido de negócio, muitas vezes focado no lucro, quando pensamos numa administração pública, também temos um foco, que é o cidadão, eu neste caso vou dizer cidadão, mas o cidadão enquanto cidadão individual ou enquanto empreendedor ou dono de um negócio, de um business, mas claro, o cidadão é o nosso foco e, portanto, há um movimento muito grande das administrações públicas de se focarem no cidadão em vez de se focarem nelas próprias, digamos, em vez do Departamento de Finanças ou Departamento Social ou Departamento de Educação, seja ele um Ministério nos Estados-membros, ou seja, na Comissão, uma Direção-Geral, não se focarem no seu domínio estrito, mas perceberem que o foco no cidadão obriga a que os dados tenham que fluir entre estes silos que são um resultado da administração pública, do conceito dos anos 70 da administração pública, uma administração pública beveriana que tinha excelentes funcionários. Se era uma administração pública financeira, tinha excelentes economistas e financeiros. Se era no social, tinha as correspondentes, digamos, competências, mas muito mais horizontal e focada no cidadão. E depois, esse foco no cidadão e no business obriga-nos a este de-siloing, a atravessar destes silos, mas também a refazer os circuitos, os processos, de uma forma que eles sejam pensados na lógica digital e não na metáfora do papel, que era normalmente aquela que nos, digamos, que presidia. E é aí que é muito importante algumas das declarações, como Tallinn, por exemplo, que traz um aspecto, por exemplo, do once only principle, a ideia de que o cidadão só deve dar os dados uma vez à administração pública e a uma determinada administração pública. E aqui vem o segundo aspecto da Direção-Geral. Primeiro aspecto, digital transformation da Comissão, transformação digital da Comissão. Segundo aspecto,
das operações da Comissão.
Desenvolvimento de software, reconceptualização dos processos, simplificação dos processos de negócio, etc. Digamos, um aspecto interno que é muito importante. E depois um aspecto externo que é ser um role model, portanto, servir como, digamos, um exemplo para as administrações públicas nacionais e, essencialmente, a contribuir para esta interoperabilidade entre as administrações públicas nacionais. E é aqui que, digamos, os princípios como o once only principle, uma vez que eu tenho que dar os meus dados uma vez à administração portuguesa, uma vez que eu abro um negócio na Bélgica ou na França, é a administração belga ou francesa que deve entrar em contacto com a administração portuguesa e eu não tenho necessidade de dar os meus dados. Hoje em dia, e é muito interessante também o nosso trabalho com outras direções-gerais, com certeza, João, vista algumas das publicações da Comissão recentes à volta da identidade digital, esta identidade digital distribuída, digamos, a ideia que eu posso ter um wallet, uma carteira com as minhas, com as informações que são relevantes para mim e que em qualquer momento, quando eu estou em frente à pessoa com quem quero ter digamos, uma relação ou profissional ou pessoal ou de business, de negócio ou uma transação, essa pessoa poder ter apenas os dados que são relevantes para aquela transação e que eu, quando vá comprar um maço de tabaco nos países que me obrigam a ter mais de 18 anos para fazer isso, não tenha que dizer quem sou, onde nasci, quem foi meu pai e a minha mãe, mas que diga apenas, nem sequer a minha idade, mas que diga apenas que sim, essa pessoa pode comprar porque tem mais do que 18 anos. É, portanto, este mundo digital no interno da Comissão e este mundo digital mais lato que nos vai levar a uma relação entre o cidadão como identidade digital e as administrações públicas, para o qual nós temos uma responsabilidade particular.
Sim, é uma área muito interessante. Antes de entrarmos nela, também queria saber como é que se chega a este cargo, ou seja, vindo neste caso da Aveiro, da zona da Aveiro, não é? Como é que foi a evolução para chegar a este cargo, muitos estudos nas áreas de engenharia, sair do país também desde cedo, como é que foi o percurso, assim, de forma resumida?
João, tu ainda disseste que eu venho da zona da Aveiro, mas se alguma vez lês mais em detalhe a minha biografia, sabes que eu venho de uma pequena aldeia próximo de Aveiro, o que ainda é mais interessante, porque as pequenas aldeias têm uma dimensão muito agradável, mas é uma dimensão que, de alguma maneira, por vezes limita os horizontes da pessoa. Eu, felizmente, digamos, a minha família sempre abriu muito os horizontes, pais, professores primários e, portanto, muito interessados que o filho fizesse, digamos, estudos. Estamos nos anos 60, João, e, portanto, há esta noção de que, digamos, é importante que os nossos filhos tenham a possibilidade de contribuir para a sociedade, e contribuir para a sociedade é fazer estudo e para a universidade. E talvez não seja completo.
Se não estou em erro, é Gafanha de Aquém em Ilhas.
Gafanha de Aquém, que é provavelmente uma das gafanhas mais pequenas de um conglomerado de gafanhas, na qual a mais conhecida é a Gafanha da Nazaré, porque é uma cidade, e porque nós pertencemos, quer a Gafanha da Nazaré, quer a Gafanha de Aquém, digamos, ao município de Ilha. Mas também não é seguramente de esquecer que estamos em 73, quando eu vou para a universidade, e portanto a universidade abre não só uma lógica educacional, institucional, mas em 73, como imagina, João, abre uma perspectiva social e política muito importante, claro. Porque estamos no momento em que, no momento em que nós jovens transformamos o mundo.
Portanto, Portugal também estava numa transformação grande na altura.
Portugal estava numa transformação absolutamente incrível, aliás, é muito engraçado porque a minha geração, e eu em particular, de alguma maneira acompanhei essa transformação, porque estava na universidade em 73, quando houve 25 de Abril, logo a seguir formo na área de engenharia eletrotécnica, que era, digamos, na altura, digamos, a denominação comum para quem queria ir para os serviços digitais, para computadores.
Havia, em Coimbra, aliás, não é? Nessa altura é Coimbra.
Em Coimbra. Aliás, muito interessante, porque eu sou um engenheiro de eletrónica de correntes ditas fracas, ou seja, não ia necessariamente para a EVP da altura, mas ia potencialmente trabalhar com os microprocessadores que estavam a aparecer. E depois de uma passagem episódica pela empresa de telefones de Lisboa e Porto, que aliás tem a ver com um estágio que eu fiz logo a seguir à universidade na Noruega, em que trabalhei numa filial da Ericsson, e portanto, de alguma maneira, a vida condiciona-nos um pouco nesta área das telecomunicações. Eu vejo-me nos telefones de Lisboa e Porto, no Porto, logo a seguir venho fazer um estágio à Aveiro no Centro de Estudos de Telecomunicação, que hoje é conhecido por Altice Labs, e aí são os primeiros 12 anos e muito importantes da minha vida. E porquê é que são muito importantes? Porque eu tive a possibilidade de começar a trabalhar logo um ano e meio depois de estar lá com aquilo que hoje é o hoje já não existe o British Telecom, mas na altura era o British Post Office, mas que tinha em Bartlesham um centro de desenvolvimento muito importante. Começámos a trabalhar na adaptação de um sistema digital repara, estamos a começar os sistemas digitais de comunicações, até eram sistemas analógicos. E, portanto, eu entro nessa vaga, tenho a oportunidade de estar para Londres, no Imperial College, e quando venho, começo a liderar um processo nacional de desenho de um sistema de comunicações digital, telecomunicações digital, português. E aí há um conjunto de situações muito interessantes. Eu passo a participar nos órgãos de estandarização em Geneve. 86 é a altura em que nós aderimos à dita Comunidade Económica Europeia. Há uma vontade grande da parte do nosso governo que nós façamos coincidir a nossa entrada na Comunidade Económica Europeia com a participação em projetos europeus. Havia um novo programa europeu na área de telecomunicações e, de um momento para o outro, o CET, Centro de Estudos de Telecomunicações, na altura, é chamado a encontrar esse projeto. Eu tive a oportunidade de estar na equipa desse primeiro projeto e assim foi um projeto ganhador. E nos anos a seguir tivemos 6, 7, 8, 9 projetos europeus, até que...
Entrou na Comissão Europeia em 1990, foi isso, não foi?
Até que o Expresso publica, de facto, um anúncio, quem quer vir trabalhar para a Comissão Europeia. Há aquela indecisão, há aquele atrativo de já estar a trabalhar em projetos europeus, perceber que há muito a ganhar para Portugal numa dimensão europeia, um concurso, e em 1990 aqui estou. Mas aqui estou como um jovem engenheiro, com algum conhecimento na área internacional, e começo na área de telecomunicações, mas na área de software, basicamente. E depois é uma aceleração muito rápida, os primeiros 10 anos são passados enquanto técnico superior, em 1999 tomo responsabilidade na área, como chefe de unidade, numa área que a mim me agradou particularmente, que é a área das redes de investigação, a FCCN em Portugal e a rede GEAN na Europa e globalmente a redes de investigação, portanto foi uma aprendizagem contínua. 9 anos depois passo a diretor, com uma responsabilidade não só nessa área, como também naquilo que se chama na Europa Future and Emerging Technologies, ou seja, olhar para as tecnologias que são importantes daqui a 10 ou 15 anos.
Exato.
Na altura falámos de Zero Energy a Technology, ou falámos de Quantum Computing, que começam agora a aparecer, estou a falar há 15 anos atrás.
Exato.
E depois uma passagem também...
E o 5G também, Internet das Coisas,
exato,
já na altura falava-se
disso. Uma passagem
disso,
pelo 5G, pelo cloud, pelo IoT, até que finalmente, como diretor-geral adjunto, venho para aqui, onde de alguma maneira... Digamos, a parte mais policy e estratégia que era desenvolvida na área, na Direção-Geral de Connect, que era aquela onde eu estava, vinha aqui implementar-se na prática, como tu viste já, numa dimensão operacional dentro da Comissão, numa dimensão mais global na interoperabilidade entre as administrações públicas europeias.
Sim, um percurso de facto muito interessante. Do ponto de vista, voltando aqui outra vez um bocadinho à Digit, é assim que se diz? Digit?
Digit, sim, Digit.
Vocês aí falam mais que língua? Francês, por estarem na Bélgica? Inglês?
Não, nós falamos tudo em inglês. Quando eu cheguei cá, João, havia algumas direções-gerais que tinham um certo bias francês. A Direção-Geral da Agricultura falava quase sempre em francês. Na parte tecnológica sempre falámos muito em inglês. Embora, claro, possamos falar em inglês ou francês genericamente aqui, e sempre que estamos com os Estados-membros e que há uma discussão mais intensa, também fazemos os possíveis por endereçar esse Estado-membro na língua, se pudermos, desse Estado-membro.
Claro. Fico curioso também do tamanho da equipa e que evolução é que ela tem tido nestes anos. O Mário, ou seja, é diretor-geral de uma forma ampla desde este ano, mas era diretor adjunto antes. Mas como é que tem evoluído aqui também a equipa?
Sim, a equipa da Direção-Geral não é muito grande, nós somos à volta de 500 funcionários repartidos por uma direção, obviamente, de estratégia e de recursos humanos que temos, uma Direção-Geral, uma direção de infraestrutura com os clouds, os data centers, uma direção de segurança que tem todos os instant response teams, que são muito importantes para nós e que faz também uma certa política e uma certa pedagogia para toda a Comissão na área da segurança, e depois uma área de desenvolvimento de soluções internas, fundamentalmente, as que sustêm, digamos, a nossa capacidade de participar em compras públicas ou de fornecer grants às instituições, por exemplo, nos programas de investigação, tudo o que nos permite fazer o processo legislativo de uma forma digital. E depois, uma outra direção que é responsável pelos aspectos de dados, pelos aspectos de redes transeuropeias e pelos aspectos de interoperabilidade entre as administrações públicas dos Estados-membros. No passado era conhecido como o programa AISA, o programa ISA, se lês em português, ou AISA Square, como é a última versão dele. Hoje é a nossa contribuição muito válida dentro do programa Digital Europe Program, do programa da Europa Digital, que está a começar, e no qual os dados os aspectos de interoperabilidade e também os aspectos de data spaces, espaços de dados europeus, são muito importantes para nós e são muito importantes para a administração pública. Desculpa, tu perguntaste um pouco, somos 500 pessoas, mas de facto temos um conjunto muito alargado de fornecedores de serviços que trabalham connosco. Nós não temos a capacidade de desenvolver todos os sistemas dentro da comissão, não temos sequer a pretensão e temos, portanto, um conjunto de fornecedores de serviços que colaboram muito connosco para que esses serviços possam ser dados.
Claro, faz sentido. Aliás, eu acho que a colaboração no mundo da tecnologia é constante e frequente, e até nos Estados Unidos, os gigantes tecnológicos, vemos isso acontecer, ou seja, ninguém consegue fazer tudo sozinho normalmente. Esse lado.
Não, e é uma decisão muito estratégica e também de alguma maneira tática. Por exemplo, nós, o nosso suporte para o Digital Work Program é fundamentalmente baseado na solução, na stack da Microsoft, porque nos dá algumas garantias importantes, mas a maior parte dos desenvolvimentos são feitos em open source. Nós temos o nosso data center Linux em muitos lados, ou seja, há aqui um balanço entre soluções proprietárias e soluções abertas, e esperemos que este conjunto seja um conjunto ganhador para nos permitir avançar rapidamente. Mas, como diz João, cada vez mais a ideia de que um departamento de IT de uma administração pública poderia desenvolver de per si todas as soluções que são necessárias. Bom, ou nós acreditamos na digitalização crescente dessas organizações e, portanto, não seremos capazes porque requeriria um número quase infinito de pessoas. E depois, porque a seleção da tecnologia é tão grande que nós precisamos utilizar as plataformas que são fornecidas por atores do mercado e que têm em si própria uma capacidade de introduzir novas tecnologias, de inovar, de utilizar AI, blockchain, etc., de uma forma muito mais rápida do que nós propriamente poderíamos com um conjunto limitado de pessoas.
Houve uma polémica recente em Portugal que eu diria que é o espelho daquilo que é uma alteração significativa a nível europeu. Está relacionado com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas não só, que tem a ver com a polémica do Censo de 2021. Na altura, a Comissão Portuguesa que gere o RGPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, deu um parecer ao INE em que não se poderia usar aqui a empresa americana Cloudflare sob o risco dos dados estarem a ir para os Estados Unidos. Isto é um serviço de CDN, ou seja, um serviço para tornar os sites mais rápidos, mais seguros, que eles fornecem, na verdade, a um conjunto de empresas, instituições, governos de todo o mundo. Eles são os maiores gigantes mundiais nessa área, são americanos e até têm um centro tecnológico em Lisboa, mas de facto houve esta recomendação. Esta recomendação, muitas pessoas não tinham noção, é sustentada no Acórdão Schrems II, que foi aprovado no verão de 2020, do ano passado, e que altera aqui um bocadinho aquilo que é a possibilidade de usarmos empresas americanas porque têm legislação que teoricamente o Estado pode pedir para ver dados daquela empresa, falou-se muito também no caso Snowden nesta altura, mas, ou seja, neste cómputo geral, este é um exemplo paradigmático de como uma empresa americana fornecendo dados aparentemente de uma forma totalmente legítima e normal para o INE, para tornar os censos mais rápidos e seguros até, portanto está aqui alvo deste acórdão Schrems II. Que posição é que acha, tem-se falado muito, eu tenho falado com alguns especialistas nisto, entre a dicotomia soberania, a Europa deve preocupar-se em ter uma certa soberania de dados, mas depois também isso não significa descartar os americanos por si só, por completo, até porque eles são necessários, não é?
A nível tecnológico. Ora bem, eu acho que de alguma maneira tu lançaste a pergunta e já deste algumas pistas de reflexão. Nós temos aqui duas visões que têm que ser de alguma maneira articuladas. Uma visão é a visão da autonomia europeia tecnológica, que eu acho que é absolutamente fundamental e que passa não só por um conceito abstrato, mas passa também pela necessidade de criar e de investir nessa autonomia para que tenhamos, digamos, alguns atores que possam fornecer com qualidade o tipo de serviços. Eu não conheço exatamente, ouvi a polémica, mas não conheço exatamente até que ponto é que poderia ou não poderia haver alternativas europeias para... Mas a verdade é que quando falamos em cloud ou na nuvem, digamos, é verdade que os grandes fornecedores de serviços globais têm alguma vantagem sobre, digamos, os atores europeus, ditos europeus. E, portanto, temos aqui um challenge entre a parte conceptual e depois na prática. E eu vejo isso quase todos os dias, porque ao ter que fornecer um serviço aos meus colegas e ao utilizar cada vez mais intensamente a nuvem, vejo essa questão. O SRAM 2, já o disseste, é um acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, que de alguma maneira tem a ver com a realização, como tu disseste, com a transferência de dados pessoais para países terceiros, e neste caso para os Estados Unidos, não é? E como disseste também, isso é regulado pelo RGPD, pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Só para irmos um pouco à noção que está subjacente, as transferências de dados pessoais para países terceiros, é preciso que se possa, digamos, proceder a isso, basicamente em duas condições. Uma é que exista o que se chama uma decisão de adequação da Comissão, nos termos da qual os países terceiros ou as organizações nacionais asseguram aquilo que se chama um nível de proteção adequada. Uma segunda alternativa é caso tenham sido apresentadas garantias adequadas e os titulares gozem dos direitos oponíveis ou das medidas jurídicas que, de alguma maneira, possam ser corretivas e que sejam eficazes, não é? E o julgamento, ou pelo menos a reclamação do Sr. Maximilian Schramm, baseou-se justamente no argumento que a transferência dos dados pessoais para os Estados Unidos do Facebook não poderia ser considerada legal porque os Estados Unidos não garantiriam a um nível de proteção de dados que era de alguma maneira adequado com aquilo que nós temos na União Europeia, e falava em particular na vigilância em massa dos serviços secretos dos Estados Unidos e dos direitos de acesso que são garantidos, digamos, por lei, porque é importante dizer isto, às autoridades policiais, e que poderiam ser considerados excessivos. Além disso, questionava também se as medidas jurídicas corretivas eram, de alguma maneira, eficazes. O Tribunal Irlandês, porque, digamos, foi ele que, digamos, formulou esta questão ao Tribunal Europeu, punha duas questões também. Será que a decisão de adequação, que era conhecida como o Privacy Shield, e que digamos, tinha já um antecessor que era... Que tinha tido a mesma função, será que essa decisão de adequação podia ser mantida, apesar das práticas, enfim, que eram consideradas não ideais dos Estados Unidos, e se as cláusulas contratuais tipo, que tinham sido adotadas pela Comissão, aliás, antes do RGPD ter sido, entrado em vigor, se eram ou não adequados. E, de facto, na prática, o Tribunal invalidou a decisão do Privacy Shield. E, de facto, não deu muitos pormenores também como é que se poderiam ultrapassar, o que deixa, digamos, um desafio grande para as autoridades de controlo.
Exato, a interpretação ficou aí muito patente,
ficou,
não é?
Exato. Mas o que ficou claro é que o Privacy Shield, e de alguma maneira o antecessor, o Safe Harbor, de alguma maneira ficavam invalidados. É muito interessante o momento em que nós estamos agora a falar, porque há poucos dias a Comissão lançou as novas cláusulas contratuais tipo. Claro que isto não é um regulamento, não é uma diretiva, é uma decisão da Comissão e, portanto, tem que ser depois englobada em cada um dos contratos em que nós próprios ou outras entidades possam utilizar. Mas estas cláusulas contratuais são dois conjuntos de cláusulas contratuais. Um que foca precisamente nas responsabilidades das autoridades de controle e daqueles que vão processar a informação e de alguma maneira estabelece um conjunto de cláusulas que permite, digamos, que o processamento de dados entre as autoridades de controle e os processadores de informação estejam de acordo com os SRAM 2, com o Tribunal de Justiça da União Europeia, e o segundo que é um outro conjunto de dados que lida com transferências internacionais de dados pessoais e que, de alguma maneira, tem, aliás, alguns parâmetros que têm que ser configurados. Mas é um momento importante porque a Comissão conseguiu propor estas cláusulas contratuais tipo. Eu digo, devo dizer, por exemplo, nos aspectos de transferências internacionais, e em concreto para os Estados Unidos, nunca estas cláusulas contratuais poderão, se calhar, ser tão completas quanto isso, e nós temos que encontrar outras medidas, como, por exemplo, a encriptação, para garantir, digamos, que os dados que são potencialmente transmitidos tenham um outro nível. E, portanto, esta conjugação entre parte jurídica, parte jurídica e contratual, e a parte técnica, que pode ser, digamos, uma combinação ganhadora, não é?
Claro, neste tema é um tema que eu acho fascinante, a maior parte das pessoas não tem noção dele, mas, por exemplo, no caso da Cloudflare, deste gigante de internet, eu diria pouco conhecido, porque não faz um serviço que não é o mais mediático, mas é importante.
Específico. Exato,
muito específico. Mas o caso da Cloudflare, por exemplo, é um caso, pelo que percebi, que basicamente todas as empresas que têm sites, apps, precisam deste tipo de serviços, e garantidamente as americanas, além da Cloudflare, são as gigantes. Ainda hoje estamos a falar, houve um blackout em vários sites, inclusive de notícias a nível mundial e também no Reddit. Porquê? Porque um operador destes, americano, que fornece os serviços CDN, foi abaixo, não é?
Exatamente.
E, portanto, ou seja, apesar de tudo, estes serviços são diferentes do serviço de cloud, em que os nossos dados são lá armazenados.
São
coisas diferentes. Mas, ou o Facebook, digamos, que armazena os nossos dados.
Exato. É aí que eu acho que é muito importante nós termos esta distinção também. Primeiro, há esta distinção de serviços, quer dizer, há se calhar também alguns vendedores ou fornecedores de serviços de cloud que têm uma perspectiva ligeiramente diferente da Facebook, enquanto o Facebook, se eu posso dizer de alguma maneira, explora uma relação de confiança com os... Não queria usar muito os cidadãos, mas os utentes, aqueles que se registram.
Utilizadores.
Uma relação de confiança que às vezes nós negligenciamos, porque no fundo damos uma informação muito completa sobre nós próprios.
Completamente. Aliás, é curioso, no caso do Censo, falava-se que o Facebook, por exemplo, tem muito mais dados nossos do que o Censo pedia, inclusive. E estamos a falar de uma empresa americana que até usa os nossos dados para nos vender publicidade. É curioso.
Ora, isso é que é importante. É perceber que, digamos, nós temos uma certa dualidade em nós próprios, de alguma maneira, como queremos ter publicidade targeted específica para nós, não nos importamos, de uma forma explícita ou implícita, a darmos algumas informações, não é? Mas o que é importante, e para mim isso é muito importante, é que o contrato social entre as administrações públicas, entre os governos e o cidadão, tem que ser de uma ordem diferente do contrato que eu tenho com a Facebook. O contrato social com o governo, com a administração pública, tem que ser baseado nos valores europeus e tem que ser baseado na utilização ética das ferramentas e das tecnologias. E isso é o que eu espero. Eu espero que o meu governo não prolifere, digamos, ou não ponha os meus dados na esfera digital para outros utilizarem com fins que não são aqueles para os quais eu dei autorização para os dar. Isso é fundamental, porque se pensarmos, por exemplo, nos dados de saúde, que eu penso que esta pandemia mostrou que são muito importantes para desenvolvermos vacinas ou para termos, digamos, um avanço ainda mais dramático, no bom sentido da palavra, das soluções para os nossos problemas de saúde, só pode ser garantido com acesso a dados. Mas esse acesso a dados tem que ser dado de uma forma, tem que ser garantido de uma forma que ele é utilizado de uma forma ética e pelas pessoas para quem é suposto serem, digamos, destinados. Com o Facebook, a relação é de outro tipo. O Facebook infere, de alguma maneira, o Facebook cria uma identidade digital para mim que está fora do meu controle. Ela sabe coisas sobre mim que eu nem sequer tenho bastante consciência.
Os comportamentos que temos, os likes que colocamos, ele sabe tudo usa isso, não é?
Usa isso.
E fala-se, há um caso curioso, isso é um pouco uma área um pouquinho diferente, que tem a ver com a fuga de dados e o facto da internet hoje em dia sabemos que é um lugar onde temos indicações dos ransomwares que existem a várias empresas ultimamente e até instituições, ou seja, os hackers atacam uma empresa, ficam com os seus dados, depois a empresa tem de pagar para desbloquear esses dados. Tem-se falado muito nisso, mas no caso do Facebook, o próprio Facebook foi alvo disso em 2019, ou seja, perdeu os dados, houve alguém a ficar com os dados de mais de 500 milhões de utilizadores, 2,2 milhões em Portugal, é curioso, e isto é uma nota que eu acho curiosa, que é, Eu perguntei à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre isto, o que é que estão a pensar fazer. Houve dados, porque os dados foram divulgados agora, números de telemóvel, casado, soltado, enfim, uma série de dados, além dos e-mails, de 2,2 milhões de portugueses ficaram disponíveis. É uma base de dados gigantesca. Sim. Disponíveis para todos. E o que é que, se a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que até sem a portuguesa tem sido muito preocupada com estes temas, como se viu aqui isto na questão do censo, estaria a pensar a fazer alguma coisa. E o que eles indicaram, e eu achei curioso isso, é como o Facebook tem sede na Irlanda, a nível europeu, teria de ser a Comissão Nacional de Proteção de Dados da Irlanda a analisar este caso e a decidir.
Ó João, e de alguma maneira os REMS passa por aí, passa também pela capacidade de articulação entre as autoridades ligadas ao RGPD nacionais. Ou seja, o Maximilian Schramm vai ao Data Protector, né, à Comissão Nacional de Dados irlandesa, e é a partir dela que ela pode. Ou seja, esta construção europeia tem estes momentos, talvez, em que a gente precise continuamente nos pormos em questão, e sabemos como é que, digamos, a perspectiva europeia e a perspectiva nacional se pode coadjuvar. Mas fizeste uma pequena referência que eu acho que eventualmente alguns das pessoas que possam estar a ouvir possam ter notado. Disseste alguns ECAs conseguir. Bom, eu queria chamar a atenção que hoje em dia esta noção de ECAs é uma noção que talvez não seja completamente compreendida. É que de facto há um business model. Há um modelo de negócio completamente... tão sofisticado quanto os nossos modelos de negócios bem intencionados, eu posso dizer, digamos, enquanto os atores que fornecem a cloud têm um modelo de negócio para nos facilitar as ferramentas e as plataformas nas quais possamos correr os nossos algoritmos, há um outro business model, o dark side of the internet, que é tão complexo e tão sofisticado, se calhar mais sofisticado do que, digamos, do bom lado da internet. Ou seja, há neste momento os hackers, têm à sua disposição plataformas, têm à sua disposição ferramentas, podem... Tu referiste o ransomware, mas é absolutamente incrível perceber que há firmas legais nos Estados Unidos que se especializaram na negociação com os hackers que pedem ransoms. E, portanto, é todo um business model que há aí. E isso passa porque, e é muito importante para nós enquanto administração pública, seguramente muito importante para qualquer organização, nós temos um programa que se chama Cyber Aware dentro da Comissão, e portanto esta noção do que é o phishing, a noção de que não há sistemas seguros enquanto o utilizador não tem ele a noção mais clara possível dos riscos que incorre para ele próprio, para a própria organização. E isto é muito, muito importante. A parte da literacia digital que nós damos aos nossos jovens tem que passar por aí, tem que passar com esta cyber awareness, being aware dos perigos. Claro. Já não falo...
Nós entrevistámos aqui, por acaso, o CTO da Cloudflare em janeiro, e uma das coisas que ele dizia, ou seja, e estamos a falar de uma pessoa ultra especializada na área tecnológica, mas uma das coisas que ele dizia que um dos maiores problemas é a coisa mais simples do mundo, que é se receber um link por SMS, por e-mail, por que for, a dizer que para carregar não carregue, porque o mais provável é ser alguma coisa para o enganar e para levá-lo para onde não deve. E a maior parte dos bancos e tudo não pedem para carregarem links para meter lá dados e isso tudo.
Exato.
E portanto, esta coisa muito simples às vezes é base, não é?
João, aqui há uns anos a gente recebia periodicamente uma mensagem de uma viúva, de um alto dirigente africano que tinha morrido e que tinha uma soma incalculável de dólares que gostava de partilhar connosco. Digamos, quando eu olho para trás, isto era, digamos, o pintainho daquilo que hoje em dia é, digamos, uma...
Verdade. Ainda existem esses e-mails, mas com outro tipo de histórias, mas ainda existem esses e-mails, é curioso.
Exatamente. Mas, digamos, se isto também puder servir para nós, digamos, alertarmos os nossos ouvintes, digamos, de que, exatamente, a percepção de que o mundo digital, que no mundo digital nós temos que ter os cuidados que, de alguma maneira, desenvolvemos ao longo dos séculos digamos, no mundo real, digamos, é muito importante, e algum naivismo que às vezes podemos exibir só traz complicações. E quando digo naivismo, não estou seguramente a menosprezar os interesses que estão por trás do crime organizado, claro. De estados, digamos, de hackers a solo de estados, e no ransom não é só os interesses económicos, são interesses políticos, etc. Claro. Alguns dos dados que são conhecidos, como os ataques à Agência Europeia do Medicamento, de alguma maneira, são elucidativos. Que há um objetivo específico, digamos, nestes ataques. E também, deixa-me dizer-te que o desafio para nós é cada vez maior, porque, por exemplo, a ida para teletudo, teletrabalho, teleescola, telemedicina, etc., aumenta enormemente a superfície de ataque, digamos, na área da ciber, dos ciberataques.
São oportunidades para os cibercriminosos, mais oportunidades para eles atacarem, mais sítios, mais hipóteses.
Mais sítios, mais oportunidades, mais pontos de fraqueza, pontos de entrada, e também o que temos de ter consciência é que os cyberataques não produzem efeitos imediatamente, ou seja, alguns são tão sofisticados que de alguma maneira deixam, um pequeno elemento perdido no meio das nossas redes, no meio dos nossos telefones, no meio dos nossos computadores, que lentamente se vai preparando para um dia atacar. Isto é
novo
muito
ataque.
Importante.
As chamadas backdoors, não é?
Exatamente.
Algo que fica ali que ninguém sabe que está e pode ser ativado.
Exatamente.
Do ponto de vista de uma perspectiva de futuro, o que é que a Europa pode fazer? Falámos na literacia digital, as pessoas estarem mais preparadas, seja o cidadão comum, até na sua relação com o Facebook, por exemplo. Aí um ruído qualquer. Pode ser o Facebook, por exemplo, mas também outro tipo de organizações. Quando trabalhamos numa empresa, numa organização, podemos estar a torná-la vulnerável se tivermos certo tipo de práticas, não é? Qual é o futuro? O que é que a Comissão Europeia também pode fazer e está a fazer para tudo isto? Tem-se falado, a própria Margaret Vestager tem falado muito nesta questão da identidade digital europeia num sítio seguro, ou seja, potencia o uso mais dos dados, mas também os protege mais, portanto, esta dualidade. Mas o que é que se pode fazer do ponto de vista da Comissão também neste domínio?
Só do ponto de vista, e explico uma vez mais a nossa vice-presidente Vestager, e esta importante mensagem, digamos, a ideia de uma identidade digital, que na Europa é uma identidade digital distribuída e que pode lançar a base de toda a nova tecnologia para ser mais segura, é absolutamente importante. Ou seja, eu deixo de ter a minha identidade digital de alguma maneira dependente, já agora para darmos um exemplo, mas sem querer focalizar, do Facebook ou da minha rede social preferida, eu tenho a minha identidade digital, eu controlo a minha identidade digital. E eu controlo essa identidade digital através de alguns níveis que são importantes. É o nível legal, o nível jurídico e o nível organizacional. Ou seja, eu tenho a certeza que quem confirma a minha identidade digital é o Registro Nacional, no caso português, está enquadrada num quadro legal específico e que é conhecido de todos, e, portanto, eu dou essa autoridade a essa entidade para, de alguma maneira, me dar a identidade digital. E eu não quero que uma entidade que tenha outros objetivos que não sejam estes do bem da sociedade, como espero que os governos todos e os Estados sejam, não quero que outra entidade tenha ou possua a minha identidade digital. Isso permite-me uma série de coisas, permite-me relacionar-me com atores privados e com atores públicos de uma forma transparente. Ou seja, eu posso não querer impor uma identidade digital ao cidadão, mas quero que, quando ele a tem, as entidades públicas e privadas sejam, de alguma maneira, obrigadas a utilizá-la. É isto que está, aliás, na proposta da Comissão que foi feita há poucos dias e que levará algum tempo, obviamente, no processo, digamos, claro, entre Parlamento.
Na Europa as coisas demoram sempre.
Mas vão seguramente, digamos. E, portanto, esse é um aspecto que eu acho absolutamente fundamental e que, de alguma maneira, João, revoluciona toda esta noção. Porque quando nós passamos de um mundo a que eu chamo físico, e não real, porque o mundo virtual é tão real como o mundo físico. Exatamente. Do mundo físico para o mundo virtual, eu tenho que, de alguma maneira, criar, de uma forma acelerada, as instituições, os contextos, os princípios que me levaram anos a criar, anos, digamos, séculos a criar, digamos, no mundo físico. Portanto, há uma corrida para criar no mundo digital, digamos, os paralelos, não é? E criar os paralelos, agora, como eu costumo dizer, não com uma perspectiva do papel, não com uma perspectiva da organização fechada, não com uma perspectiva do governo, mas uma perspectiva digital do governance, que é uma noção mais aberta e mais inclusiva dos cidadãos, das entidades não governamentais, etc. Mas tem que criar esses mecanismos, né? É aí que muitos vão dizer que o blockchain tem um papel muito importante, há muitos que vão dizer que que a inteligência artificial, utilizada de uma forma ética, tem um papel muito importante, muitos vão dizer, seguramente, que os dados são absolutamente importantes. Portanto, esse é um ecossistema muito, muito, muito grande e que na Europa tem este desafio crescido que, provavelmente não queremos coisas muito centralizadas, queremos coisas distribuídas, queremos, digamos, um nível de confiança entre os Estados-membros que nos permita partilhar os dados de uma forma segura, mas temos que ter a coragem de os partilhar, como vemos agora na crise, digamos, sem dados objetivos sobre, digamos, os surtos do Covid, sem termos dados partilhados a nível europeu das variantes nepalesa, indiana, brasileira, inglesa. Não podemos combater isso, digamos...
Não, sem número de vantagens, não é, em ter também os dados, não é?
Absolutamente. Mas este foco no digital não nos pode fazer esquecer, digamos que, digamos, os supercomputadores, a inteligência artificial, os robots, etc., há algumas coisas que eles nunca vão substituir, e não vão substituir algumas das coisas que são fundamentais na relação humana. Que é uma relação de cortesia, que é uma relação de eu diria aqui quase de sentimental entre nós próprios. E, portanto, temos que encontrar o balanço entre esta dimensão tecnológica que nos permite viver no mundo digital e a nossa capacidade de ensinarmos, de partilharmos, de termos momentos sociais, dos médicos terem a capacidade de complementar os meios de diagnóstico com uma palavra, que os professores tenham a capacidade de multiplicar, digamos, as ferramentas, mas também dar o apoio específico a cada uma delas. São desafios enormes para a Europa, e se a Europa é clara neste momento, é que há um conjunto de valores absolutamente fundamentais, os valores da democracia, os valores da ética, os valores da sustentabilidade, os valores sociais, e é essa combinação que pode ser particularmente interessante. E se quiseres voltar uma vez mais aos aspectos dos Schrems 2, isto é muito interessante, porque de alguma maneira, digamos, para resolver, digamos, potencialmente com os Estados Unidos, em particular, digamos, um novo Privacy Shield ou um novo Safe Harbor, de alguma maneira, a Europa tem sido de alguma maneira um pouco crítica de alguma da legislação americana, mas o que nós vemos é que mais e mais países, por exemplo, o Brasil, segue de alguma forma as noções que estão envolvidas de proteção de dados no LGPD. Também estados como a Califórnia têm uma legislação que, de alguma maneira, se aproximam. Não há, contudo, ainda, ao nível federal, uma posição. Mas eu penso que o que é importante é que as sociedades se movam. Costuma dizer-se, digamos, como um estereotipo, que os Estados Unidos se movem muito pelas suas empresas, pela dimensão, digamos, empresarial. A China, um pouco, por uma lógica mais de governo.
E a Europa... centralizada, não é?
Isso é centralizada. A Europa encontra-se aqui num meio termo que é aquele que está de acordo um pouco com os nossos valores, e é muito importante que nós sejamos capazes de transformar valores nas nossas soluções tecnológicas e que, de alguma maneira, a dimensão económica não seja penalizada por termos uma dimensão social, mas que essa dimensão social seja complementar da dimensão económica. Claro. E é neste balanço que a Europa tem que se encontrar.
E é curioso ver, eu ouvi críticas ao Acordo Schrems 2 na perspectiva de que, tal como se viu em Portugal com o Censo de 2021, pode-se tomar medidas demasiado radicais, não há nenhuma questão aqui com os dados em relação, por exemplo, a esta empresa, estamos a ser um pouco radicais nesta interpretação da lei. Mas é curioso que o que se viu, tem visto também é, entretanto, a Microsoft anunciou que vai ter uma estrutura de cloud na Europa, outras empresas estão a praticar algo semelhante, ou seja, são empresas americanas, mas que começam a ter estruturas cada vez mais na Europa, a preparar-se também para estas alterações. Parece haver aqui, lá está, uma adequação à legislação, às preocupações. Pode haver aqui um meio termo também a ser encontrado também, não é?
Sim, e isso para nós, em particular, é muito importante, porque, de alguma maneira, as entidades que têm a responsabilidade de manter sistemas operacionais têm que encontrar precisamente este balanço entre a qualidade dos serviços cloud, por exemplo, porque referiste concretamente digamos, o anúncio da cloud da Microsoft foi feito há pouco tempo, e manter essa operacionalidade e manter viva a noção de autonomia digital europeia, a noção de compliance com o RGPD, que é muito importante. Mas como tu notaste, e isso é absolutamente, eu penso que paradigmático, digamos, estamos num sistema complexo, e num sistema complexo todas as variáveis tendem a adaptar-se de alguma maneira e, digamos, a evolução é um conjunto de ações públicas e privadas e, de facto, o anúncio feito recentemente pela Microsoft de utilizar uma dimensão europeia mais visível, mais concreta, que, de alguma maneira, sob o ponto de vista de engenharia, até pode levantar algumas questões, e penso que é por isso que, de alguma maneira, vai levar algum tempo também a adaptar isso, porque eu quero ter o benefício de uma cloud europeia, se assim posso dizer, mas quero também perceber como é que a cloud global é atacada, por exemplo, por hackers, e, portanto, que eu possa imediatamente perceber que um ataque que ocorreu na América Latina ou na Indonésia possa de alguma maneira repercutir-se num nível de segurança mais adequado na cloud europeia. E de alguma maneira esse jigsaw puzzle entre uma dimensão, eu agora digo regional, podia ser nacional, mas eu acho que regional, porque é importante que seja a Europa como um todo, como é que ela beneficia disso, beneficiando ao mesmo tempo de uma visão global, que é aquela que a cloud, de alguma maneira, traz sempre e é apresentada como uma das vantagens, não é? Que é a conhecer o que se faz num lado e no outro, resolver rapidamente, encontrar soluções dinâmicas e mais tecnológicas mais evoluídas, ser mais seguro, etc, etc, etc.
Claro. Nesse aspecto da cloud há um projeto europeu interessante, o Gaia-X, que foi apresentado em Portugal há cerca de 2 semanas, como era, até esteve presente remotamente.
Exato,
em Portugal, portanto aqui uma versão portuguesa foi apresentada agora em Aveiro há cerca de 2 semanas. Basicamente é um projeto a pensar na soberania na cloud europeia, curiosamente com parcerias, eu achei isso curioso, com as americanas, inclusive até com a chinesa Alibaba, portanto gigantes nesta área de cloud, mas claro que são projetos para manter a cloud, mesmo com o apoio destas empresas americanas, em território europeu, espalhado por vários polos, por vários pontos. Falou-se muito nessa questão da soberania dos dados, também uma forma de fazer com que as empresas adiram mais à cloud, sabendo que em Portugal, por exemplo, estamos abaixo da média europeia, bastante abaixo da média europeia, as empresas ainda não estão muito a aderir. Neste projeto, como é que vê este projeto também a nível de crescimento? Está a começar, é um projeto ainda muito incipiente, mas como é que vê este projeto também para este lado?
Primeiro dizer que essa tua reflexão sobre a quantidade ou percentagem de empresas e pequenas e médias empresas que de facto estão ou planeiam estar a utilizar a cloud é baixa em Portugal e é precisamente um dos objetivos da bússola europeia. Como sabes, a bússola europeia alinha-se em quatro pontos cardeais, assim posso dizer, infraestrutura com o 5G, a cloud, com objetivos muito concretos, a dimensão de business, de negócio, portanto, em que um dos objetivos é precisamente acelerar a utilização da cloud por empresas, em particular das pequenas e médias empresas, e depois, enfim, e também os aspectos, digamos, se assim posso dizer, de governo eletrónico, governo digital. Mas essa Gaia, e como disseste, eu tive o prazer de estar no lançamento Hub português do Gaia. O Gaia, o objetivo é fundamentalmente estabelecer um conjunto de standards que nos permitam, de alguma maneira, ter a confiança de que alguns dos princípios europeus, dos valores europeus, são embebidos nessa framework, nesse não sei como é que se diz em português, mas nessa framework, digamos, de normas, de standards, digamos. E isso é muito importante porque permite-nos saber quais são as entidades privadas ou eventualmente também públicas ou empreendedores, que de alguma maneira estão em linha com esses estándares. Isso é muito importante porque nos permite, por exemplo, que os dados que nós estamos a utilizar numa determinada solução cloud, se elas estiverem de acordo com o GAEX, possam ser transferidos para outro fornecedor de serviço. Isso é muito importante para evitar...
Não se perder nada, é a tal interoperabilidade, não é? Não se perde.
Exatamente.
O que já se construiu ali simplesmente transporta-se para outro sítio sem se perder.
E não se ficar em lock-in, que é sempre digamos, complicado. Mas depois tem algum interesse, o projeto GAEA em si tem alguns interesses, porque eles próprios trabalham na identificação dos requisitos que são particulares e que possam ser comuns, particulares a determinadas áreas. E, portanto, há um conjunto de experimentações que vão desde a área da saúde, a área da educação, etc., no qual se tenta perceber como é que uma infraestrutura de cloud, de nuvem, pode, de alguma maneira, favorecer a criação destes espaços de dados europeus. E nesse aspecto é muito importante, ou seja, é importante porque cria um framework standardized ao qual as entidades fornecedoras de serviços privados que adiram têm que fazer um compliance, e também porque de alguma maneira vai, não fica somente nos aspectos teóricos, mas vai aos vários casos de estudo e deriva a partir desses casos de estudo precisamente os requisitos e os standards que devem ser utilizados. Portanto, a Comissão, obviamente, não sendo necessariamente promotora do GAEX, mas vê com bons olhos, digamos, o trabalho que é feito pelo GAEX. É uma estrutura que, embora tenha começado de alguma maneira no eixo franco-alemão, se estende e o facto de Portugal estar a aderir e de outros países terem hubs é importante e vai, no fundo, contribuir para que tenhamos operadores de cloud, operadores de espaços de dados europeus que estejam alinhados em termos de standardização e que possam fornecer soluções, ainda que competindo no mercado, soluções que nos permitem uma transferência de dados, se eu quiser fazer isso. É muito importante para a administração pública ter estas soluções.
Sim, é curioso, falámos há pouco da identidade digital a nível europeu, que se quer desenvolver. Margaret Vestager dizia-me precisamente que esse, o mesmo critério, a mesma forma de interoperabilidade, passar os nossos dados de um sítio para o outro, neste caso da cloud, pode ser importante nessa identidade digital passarmos os nossos dados do Facebook, que já, o Facebook já amelhou, para outra rede social se quisermos aderir a ela. Portanto, há esse lado curioso também que a nível europeu parece estar-se a construir tudo à base deste lado, poder-se passar de uma plataforma para a outra sem perder a informação que já lá tivemos. É curioso ver também, não é?
Pois, isso é muito importante, porque de alguma maneira, o que eu tenho é um compromisso. O que é central para mim é o tratamento que eu dou aos dados. Secundário é seguramente quem vai fazer isso por mim, ou seja, eu próprio, se quiser desenvolver o meu software, os meus mecanismos de data analytics ou de inteligência artificial, mas o que eu tenho garantido é que eu possa ter um controle sobre os dados, que é fundamental, independente da entidade que, num determinado momento, possa ou não estar a tratar os meus dados. E, portanto, eu tenho que ter essa garantia de que a transferência de dados de um servidor ou de um fornecedor de serviços cloud para o outro é feita sem perda de informação, sem que, de alguma maneira, esses dados tenham adjacentes a eles coisas que eram específicas para um fornecedor de serviço e que não me permitam, de alguma maneira, utilizar outro fornecedor de serviço. Porque é isso que, de alguma maneira, estabelece também a concorrência entre os fornecedores de serviços cloud na Europa.
Claro, faz todo sentido. Eu tenho uma questão também aqui, mais do papel do plano de resiliência, recuperação e resiliência europeu. Tem-se falado muito também nesta questão digital. Portugal também já entregou o seu, tem a percentagem que se fala de 20% do plano está dedicado à parte digital, embora espalhado por vários setores. Tem-se falado também muito dentro deste panorama, por exemplo, em Portugal, na burocracia. Muita burocracia em Portugal, embora existam programas relacionados com o Simplex, às vezes nem sempre é fácil eles funcionarem bem. No papel parecem bons, mas depois ou as plataformas não funcionam tão bem, ou o agendamento do cartão de cidadão é daqui a uns meses, ou seja, às vezes na prática as ideias que parecem no papel boas na prática não funcionam como era suposto. José Tribolé, que presidente do Inesc, com quem eu falei o ano passado, ele falava-me, achei curioso, falava-me, criticava muito a burocracia, porque ele tinha um grande caminho a fazer isto, e ele dizia que um dos maiores problemas é, ok, podemos ter um ministério ou uma secretaria de Estado da transição digital, etc., mas ele perguntava qual é o dinheiro para investir que estes institutos, neste caso a Secretaria de Estado, teria para investir. Se há falta de dinheiro, eles não conseguem fazer aquilo que é preciso fazer. E ainda falava outra coisa que eu achei curioso, que é poder. Tem de ter poder para, do ponto de vista das várias organizações do Estado, centralizar-se a informação. A autoridade tributária não comunica com outras autoridades, portanto são cegos uns para os outros e, portanto, há aqui este lado um bocadinho pouco tecnológico na base. Mas, bom, o que é que acha nesta matéria?
Acho que o professor Tribolé tocou precisamente em alguns pontos importantes, que aliás não são específicos, Portugal deve dizê-lo. E os dois pontos são talvez estes. Primeiro, quando se fala em transformação digital das empresas, mesmo que a gente tenha líderes capazes de conceptualizar essa transformação digital, atores dentro de, digamos, dos departamentos de IT, ou mesmo dos departamentos de negócio, será que o financiamento dessa transformação digital alinha com a noção de que isto é um centro de investimento e não um centro de custos? Porque a maneira antiga de ver o IT era um centro de custos, como o edifício é um centro de custos, como o salário é um centro de custos. Transformar essa ideia de centro de custos para centro de investimento não é trivial, não é, aliás, um problema que ocorre só nas administrações públicas, ele ocorre também nas administrações privadas, mas é, digamos, um papel que, digamos, os pensadores, as empresas de consultadoria, sempre que nós falamos com eles, nos chamam a atenção. Portanto, um certo misalignment entre o objetivo de transformação digital e onde é que nós pomos o investimento. O segundo aspecto é o aspecto de governança. É como é que nós temos a capacidade de, e eu aludi a isso no início, de cortar estas barreiras, estes silos. É muito interessante que Portugal, por exemplo, que aliás, devo dizer que a nível internacional é relativamente conceituado como muito bom na área da administração pública, tem, por exemplo, um laboratório, o LabX, julgo que mesmo em português se diz LabX, embora talvez devesse ver LabX, mas LabX, digamos que de alguma maneira experimenta, e da UX experimenta com, nesta área. E a administração pública tem evoluído deste conceito que é: eu sou uma parte da administração pública, resolvo o problema que sou suposto resolver, para uma centralidade do cidadão, como eu dizia há bocado. E essa centralidade do cidadão passa por aquilo que em inglês se chama a noção de life events. Ou seja, João, tu nasceste, tu foste para a escola, tu eventualmente foste para a universidade, eventualmente casaste, enfim, não vou entrar nos detalhes que possam não ter acontecido, mas seguramente um dia também partiremos deste mundo. E esta noção de que quando tu nasces, e eu dou sempre um exemplo, acho que o meu neto Pedro, de alguma maneira, já fica famoso sempre que eu falo, porque 3 dias depois dele ter nascido, no hospital de Gaia, onde a minha filha deu à luz, a administração pública veio, ela, ao encontro do meu neto, tirou-lhe uma fotografia, deu-lhe o cartão de cidadão e espero que tenha preparado uma série de coisas que permitam que, de alguma maneira, a relação desse novo ser com a administração pública seja mais fluida no futuro. Ou seja, eu posso saber que dentro de 5 anos o meu neto estará, ou enfim, estaria, porque já passaram 3 anos, na escola, posso saber que ele vai para o liceu, se é que ainda existe a liceu nessa altura, uma escola secundária, passar para a universidade. Enfim, esta noção de acompanhamento da administração pública, não centrada no facto que eu sou a escola, o social, a finança, este ou aquele outro departamento, mas que o que é a centralidade do utilizador passa por uma governança muito, eu diria, complicada, mas tem que ser assumida por todos. Claro. E tem que ser assumida por esta lógica que eu costumo dizer. Nós hoje não necessitamos só de treinar as pessoas que estão na administração pública para a ferramenta A, ou B ou C, temos que os deixar pensar como é que o meu serviço poderia evoluir se eu pensasse digitalmente. É isto que eu costumo chamar a fluência digital. É eu pedir ao meu secretário, pedir ao meu financeiro, pedir a qualquer pessoa que trabalha à minha volta para dizer: se tu pudesses pensar o que fazes no dia-a-dia de um aspecto digital, o que é que melhorarias? É este engajamento, que acho que é uma palavra que a gente já adotou em português, este envolvimento do funcionário e também do cidadão e também das organizações não-governamentais e também das universidades e dos empreendedores na definição da relação entre a administração pública e o privado, que é absolutamente fundamental, porque é ela que vai adicionar elementos. O empreendedor, porque vai trazer um novo serviço que permite a um conjunto, ainda que restrito, de cidadãos ter um serviço mais adequado para ele. Nunca a administração pública no futuro vai ser capaz de dar tanto serviço quanto aqueles que o business, os negócios e o cidadão podem necessitar. Por isso é esta complementaridade, aquilo que se chama em termos europeus o nascimento de uma indústria GovTech, digamos, como é que eu posso ter as novas tecnologias de informação a partir de dados abertos, a partir da utilização da informação que é pública, a dar serviços específicos para uma comunidade ou para um determinado serviço. E é esta dinâmica global, ou seja, investimento, pôr o dinheiro onde a gente quer para a transformação digital e ter uma governança ao nível da administração pública e também, digamos, das privadas, que é importante para o futuro. E, nesse aspecto, o professor Trigoleta tinha a perfeita razão.
Há um exemplo na Europa que eu acho muito interessante, que é o da Estónia, do ponto de vista de burocracia, de ligação dos cidadãos ao lado mais digital. Eles têm tudo já muito preparado há muitos anos, não é? Nem é de agora para o cidadão digital. Lá está, quando se nasce, o cartão de cidadão é quase automático. Há um lado de automatismo e têm, eu acho curioso, eles têm centralizado a questão dos dados, ou seja, quando nós falamos com o IRS aqui numa informação que é suposto dar a toda a administração pública, não é preciso estar a perguntar à Segurança Social com a forma diferente que eles comunicam.
Once, only principle, só uma vez, eu não tenho que dar os meus dados duas vezes, ou seja, o back-end da administração pública tem que garantir o cruzamento de dados para um determinado propósito, sem voltar, digamos, a pedir a mesma informação ao cidadão ou ao negócio. Sim, mas deixa-me dizer-te uma coisa. João, interrompido, perdão.
Estava aqui curioso em relação a uma coisa, que é, lá está, lá eles têm uma base central de dados que funciona com todas as administrações. Em Portugal, por exemplo, isso não existe, elas ainda funcionam muito em silos, lá está. Uma base centralizada de dados, uma instituição para dados, poderia fazer diferença, de alguma forma?
Não creio, pessoalmente não creio. Ou seja, a Estónia é um país pequeno. Sim, é um país pequeno, milhares, tem uma posição. Sim, tem uma posição geopolítica interessante, porque se imaginares que. Sempre que falo na Estónia, dou um exemplo que acho que é paradigmático e muito interessante: o conceito da chamada embaixada digital. Quando eu, há uns anos, visitei a Estónia e devo dizer que o presidente da Estónia, o presidente Ilves, era muito implicado nestas questões e trabalhámos muito na noção da cloud europeia e nesses grupos de trabalho surgiu esta ideia da embaixada digital. E porquê? Porque se um país como a Estónia, que tem do lado, não sei se posso dizer esquerda ou direita, olhar para o mapa, mas seguramente do lado este e norte, um grande país vizinho, se todos os dados, se toda a informação digital, incluindo a informação cadastral, por exemplo, o que é que se passa se esses dados se perderem de um momento para o outro? A própria noção de cadastro, a própria noção quase de país, que é tudo digital, de alguma maneira desaparece. E daí eles terem criado esta noção de embaixada digital. E vou dizer-te que na altura, porque estamos a falar uns anos atrás, isso materializava-se pegando numa cópia, digamos, eu agora posso visualizar, só para dar uma ideia, em DVDs da informação toda do país e enviá-la para, digamos, a Embaixada de Paris, da Estónia, porque a coberta, digamos, dos acordos internacionais, digamos, a Embaixada de Paris é território da Estónia, para garantir que em caso de ataque, ou seja por hackers, ou seja por desastre natural, digamos, essa informação era retida e era válida. Isto é um exemplo muito interessante de um país que pensa digitalmente. Esta tal fluência digital. O que é que acontece se eu for totalmente digital? Bom, esta ideia de
central... para ataques, não é? Que são frequentes.
E preparar-se para ataques, enfim, digamos um ataque dramático, nesse caso, que era perder toda a informação e eu deixar de saber o que era meu, por exemplo, ou que eu tinha uma carta de condução.
É um dos maiores conselhos das empresas tecnológicas de cibersegurança, é façam sempre backups daqueles que não, mesmo que ninguém consegue lá chegar e que temos ali como backup.
E façam backups, temos várias. E é por isso que, há bocado, falávamos na decisão da Microsoft de ter os data centers na Europa, também é distante, porque tu podes ter a necessidade de ter um data center na Europa e outro na América Latina, outro na Ásia, digamos, porque pode acontecer uma catástrofe maior e, digamos, afetar, digamos, todos os data centers. É muito interessante esta geopolítica ou parte ambiental global. Mas para voltar ao caso da Estónia, sim, provavelmente no caso deles faz sentido ter uma informação centralizada, mas eu não ponho em opção, não ponho em oposição a databases centrais ou distribuídas, porque se tu olhares para a Europa, é um pouco difícil tu imaginares que este processo de construção europeia, a nível digital, se fizesse criando bases de dados centrais. A ideia será, contudo, ter a informação, como eu costumo dizer às vezes, a single version of the truth, ou seja, que haja um sítio em que legalmente, organizacionalmente digamos, semânticos, eu perceba que a informação que eu estou a aceder é o único sítio onde ela é verdadeiramente única e fundamental. Ou seja, que as administrações públicas portuguesas, quando precisarem tratar da abertura de um café por um imigrante, enfim, brasileiro, ou se quisermos imaginar da Ucrânia, porque temos também tantos, não tenha que necessariamente pedir novamente essa informação ao cidadão, mas vá buscá-la onde ela é verdadeira, que é no registro nacional, por exemplo, da Ucrânia, enfim, eu utilizei aqui os casos de países que não estão na União Europeia, mas deveria talvez utilizar o caso de um francês ou de um belga que fosse investir em Portugal. Portanto, a noção de base de dados central ou distribuída a mim não me preocupa muito, mas eu acho que o que está por trás da tua pergunta é essa. Somos nós capazes de ter uma single version of truth, uma versão da verdade única, ou seja, que eu não tenha parte da minha identidade perdida no Ministério A e no Ministério B e no Ministério C e que eles não cruzem essa informação quando eu lhes der autorização para o cruzar e no meu interesse enquanto cidadão. Portanto, eu só queria pôr essa nuance, mas de facto a ideia é que a administração pública, que recebe uma vez a informação que é fundamental para mim, a utilize sem ter que me voltar a pedir a mim.
Queria, antes de terminarmos, queria também perceber consigo, projetar um bocadinho o futuro. Temos falado muito desta adaptação entre as tecnológicas, a evolução tecnológica, a regulação, a administração pública. Onde é que vê a caminhar também esta área da internet, da cloud, a nível do futuro, com as preocupações que existem, com as promessas que existem e também com as novidades das grandes empresas que continuam, apesar de tudo, a ser americanas na área da internet e da cloud? Onde é que vê o caminho?
Vejo três coisas muito importantes. Uma, vai haver uma aceleração dramática maior no futuro da inovação tecnológica do que houve no passado. Nós hoje não temos consciência que na nossa mão está um supercomputador de há 15 anos atrás. Essa aceleração vai ser cada vez maior. Vai haver, no meu entendimento do mundo futuro, em particular da Europa, um desenvolvimento ético das tecnologias de informação, ou digamos melhor, uma utilização ética, porque cada vez mais vai ser importante que nós ponhamos a centralidade no ser humano e não na tecnologia, e a dimensão na Europa da autonomia digital vai ser algo que vai desenvolver-se cada vez mais e que estará de alguma maneira ligado aos aspectos de cibersegurança e da necessidade de nós darmos confiança aos nossos business, ao nosso negócio e ao nosso cidadão. A centralidade e a aceleração da tecnologia vai ser aquilo que vai no futuro mostrar o que vai ser possível de fazer, quanto o mundo digital vai ser importante para nós, quanto o mundo digital vai ser importante para o desenvolvimento económico, mas também para o desenvolvimento social das nossas sociedades.
Não deixo também de perguntar, nestas décadas de trabalho nesta área, o que é que mais o surpreendeu do ponto de vista tecnológico, de evolução? Qual foi aquilo que de facto mais surpreendeu, de alguma forma?
Aquilo que mais me surpreende e que eu penso que é importante é que a Europa fez um caminho conjunto na área da investigação, e isso é absolutamente fundamental. Não há neste momento nenhum investigador, nenhum órgão de investigação, nenhum país que consiga ter a capacidade de desenvolver rapidamente soluções tecnológicas ou soluções científicas sem estas parcerias alargadas. E a Europa, através dos programas Horizon 2020 e outros que o antecederam, foi precursor nessa área. É evidente que, às vezes, quando nós queremos caminhar mais rápido, podemos caminhar sozinhos. Mas quando quisermos ir mais longe, como é o caso da Europa, temos que caminhar em conjunto. E isso, essa capacidade que a Europa tem de se inventar e de levar, digamos, soluções científicas ao extremo, que foram tão importantes, por exemplo, na criação das novas vacinas, é absolutamente invejável. Seria também, teremos que investir também na passagem desses avanços científicos em avanços tecnológicos que apareçam no mercado a curto e médio prazo. Mas eu penso que este percurso, que varia de alguma maneira de setores para setores, por exemplo, na área do automóvel, na área da aviação, temos, digamos, avanços consideráveis, sinergias consideráveis entre os atores relevantes europeus, e é essa capacidade de nós desenvolvermos cientificamente, tecnologicamente, com os valores europeus da sustentabilidade, do ambiente, da ética, dos valores democráticos, vai ser aquilo que eu acho que vai ser mais importante, e é a base na qual nós nos devemos, investir mais.
Disse isso, eu acho curioso, muitos talentos nas áreas tecnológicas de inteligência artificial, especialmente do Facebook, do Google, que são os principais gestores, vêm da Europa, é curioso, muitos franceses, alguns portugueses, temos um português
maneira,
do Google aí.
Exato, de alguma maneira, às vezes não temos capacidade de captar esses talentos e esses avanços com as nossas empresas para, digamos, exato, desenvolver soluções que estejam rapidamente no mercado.
Para terminar, passou também pela Estrada de Comunicações, o 5G está demorado a nível de implementação, já ouvi falar em certa medida flop, também já ouvi especialistas dizer é preciso esperar para ver todo o potencial da tecnologia. Onde é que vê essa tecnologia? Também já se fala no 6G.
Essa tecnologia é absolutamente fundamental para a Europa, porque não é mais uma evolução de 3G para 4G, é fundamentalmente um novo sistema. É um sistema que revoluciona não só a infraestrutura, digamos, de fibra, como a parte móvel, e que nos vai permitir que a internet das coisas seja finalmente uma realidade, não naquilo que nós hoje já temos, que é esta interação com sensores, mas precisamente quando eles são fundamentais, por exemplo, para com uma reação muito rápida, ou seja, quando precisamos, por exemplo, nos ambientes industriais ou nos ambientes de condução assistida. Portanto, para mim, o 5G não vai ter um impacto tão grande no cidadão, digamos, normal, porque, digamos, o 3G e o 4G já de alguma maneira trouxeram esta capacidade. Nós temos videoconferências, de falarmos uns com os outros, como estamos agora a falar.
Exato.
Mas poderíamos estar a falar a partir do nosso telemóvel.
Claro.
Mas porque, digamos, vai embeber essa tecnologia no tecido industrial e vai permitir a revolução que comumente na Europa é chamada Indústria 4.0, de alguma maneira é reconceptualizar os processos industriais baseados numa tecnologia que é resiliente, que é extremamente rápida e que permite uma imensidade de sensores conectados. De alguma maneira, com 5G também haverá humanos ligados à internet, porque a maior parte serão, sensores e sensores para sensors and actuators, não sei como é que se diz em português.
Atuadores, sim.
Exatamente. O que eu acho que é importante é esta dimensão global do 5G, que nos permite, digamos, reconceptualizar o sistema produtivo, quase na sua base. E de alguma maneira vai-nos abrir as portas para coisas que talvez nós não possamos pensar. Por exemplo, quando pensamos em coisas como a poluição a partir dos carros, e hoje em dia estamos muito preocupados em verificar todos os anos que o nosso carro polui a determinado nível, se calhar podemos imaginar que os carros têm um sensor e que a cada momento se saiba, digamos, a poluição que estão, ou CO2 estão a emitir a cada momento. Isto é completamente diferente, aliás, até para o processo legislativo, porque passaremos a ter uma relação muito mais dinâmica com as entidades do mundo físico.
Claro.
E, de alguma maneira, esta ideia do digital twin, do que eu talvez me recusaria a falar em português, mas o digital twin, que é esta ideia de que qualquer coisa no mundo físico tem um paralelo no mundo virtual, sobre o qual nós podemos pôr as nossas regras, podemos formular conceitos e tirar conclusões, e dar uma maneira de passar depois a uma atuação no domínio físico. É importante para as cidades inteligentes, é importante para a indústria 4.0, e é a partir daí que o 5G vai ter, de facto, digamos, o seu momento mais importante. E é verdade que já estamos na área de investigação a investir no 6G. Porque nas áreas de infraestrutura, há 10 anos entre o investimento de investigação inicial e aquilo que vai dar frutos depois na prática.
Claro, é preciso tempo para estas tecnologias, sendo que o 5G Exato. Agora está na fase de implementação, ou seja, é preciso antenas, é preciso chegar a cada vez mais sítios Exato. Para ver esta tecnologia depois a operar, não é?
E antenas que não são tão poucas quanto aquelas que a gente tinha.
São muito mais do que 4G.
Exato, eu lembro-me de alguns cenários quando eu era responsável como diretor do 5G, de falarmos que cada lâmpada da iluminação pública teria uma antena 5G para permitir, digamos, uma antena de 5G a cada 50 metros.
E já existem muitas empresas a fornecer precisamente postes de eletricidade com antenas, porque é preciso Exatamente. Mais, lá está, porque é preciso
Exatamente.
Mais.
Exatamente. Também sejamos capazes de utilizar o design e esta noção social para não fazermos mamarrachos desses postes, para que eles tenham uma dimensão de design. Eu sou muito sensível à parte do design.
Mais integrada na sociedade.
Mais integrada. Tendo na minha família uma filha que é arquiteta e um genro que é designer, é uma preocupação fundamental. A nossa Smart City não é uma Smart City tecnológica, não é uma Smart City que deve ser comparada por ter mais ou menos antenas 5G, por ter mais ou menos sensores, mas é uma Smart City, uma cidade inteligente onde há prazer viver. Daí a cidade inteligente e humana.
Claro, faz todo sentido. Mário, muito obrigado pelo seu tempo.
Foi um prazer, João.
Foi interessante. Espero que tenha gostado.
Eu gostei imenso e estarei sempre à vossa disposição para conversarmos um com o outro e para, se calhar, interacionarmos também com a audiência que espero que nos esteja a ouvir neste momento. Obrigado,
claro.
João.
Obrigado, então. Até à próxima.
Prazer.
E pronto, está feito. Lembro apenas que no final desta semana vamos ter o resumo da semana tecnológica com mais um convidado. Em princípio, basicamente estamos agora a ponderar até quando continuamos o podcast. Temos já algumas entrevistas em vista, mas vamos agora ponderar um bocadinho quando é que paramos para o verão e se temos algum projeto especial pensado para o verão. Se tiverem alguma sugestão, já sabem, eu estou no Twitter, em @emote, podem enviar sugestões por aí. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Digital.